Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza, o século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
A maioria dos apóstolos não aceita nem compreende a atitude de Jesus lavar os seus pés. Um dos mais indignados é Simão Pedro.
Jamais vou permitir isso, mestre. Meus companheiros estão sendo muito ingratos neste instante, deixando o senhor praticar esse gesto como se fosse um escravo qualquer.
Simão não queira ser melhor que os seus irmãos apóstolos em nenhuma circunstância da vida.
Terminada a lição e retomando seu lugar à mesa, o mestre medita profundamente por alguns instantes, até abrir os olhos e fitar cada um dos discípulos.
Está se aproximando a hora do meu testemunho final. Mas antes que eu parta, quero deixar a vocês um novo mandamento. O de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejam conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, mas pela revelação do amor com que os amo.
Afinal, mestre, para onde vai?
Ainda não está preparado para me seguir, Simão.
Não posso seguir o senhor? Por acaso duvida de minha coragem?
O testemunho é de extremo sacrifício e abnegação, meu amigo.
Então não sou um homem? Sou capaz de dar a minha própria vida pelo nosso mestre.
Pedro, sua inquietação demonstra que precisa de novos ensinamentos. A experiência lhe trará melhores conclusões, porque esta noite o galo não cantará sem que me tenha negado por 3 vezes.
O senhor julga que sou, então, um espírito mau e rígido a esse ponto?
Não, Pedro. Não o vejo como ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Mas irá aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso.
Alguns dias depois, Pedro e João, constatando que a detenção de Jesus é um fato consumado,
veja, Pedro, estão levando o Messias. Não, não se aproxime demais. Vamos acompanhar de longe.
Onde estão agora os nossos companheiros?
Debandaram, certamente com medo da perseguição.
Precisamos ajudar Jesus. Quem sabe até mesmo salvá-lo.
Podemos recorrer aos amigos de Jerusalém, mas seria muito perigoso, Pedro.
A noite cai sobre a cidade. Simão Pedro e João acompanham a expedição de servos e soldados até chegarem à residência de Caifás. Ali, Jesus Cristo é recolhido a uma cela úmida, cujas grades dão para um pátio extenso, tomado agora por uma multidão de pessoas alegres em comemoração à Páscoa.
Agora o melhor a fazer é retornar a Betânia.
Sim, João. Vá e coloque a mãe de Jesus a par dos últimos fatos.
Até breve, meu amigo. Boa sorte.
João se distancia lentamente, coberto pelas sombras da noite, enquanto Pedro se mistura ao povo, a fim de observar em que poderia ser útil ao Messias.
Jesus Cristo é traidor.
Não passa de um revolucionário vulgar.
Ladrão!
Que ensinamentos um malfeitor assim pode trazer a esse povo sofrido?
Amanhã vamos perguntar pessoalmente ao tal profeta Nazareno, o chefe do bando de ladrões.
Simão Pedro sente no coração a hostilidade com que terá de lutar para socorrer Jesus. Ao entrar no extenso pátio, sua alma ansiosa é dominada por dúvidas e aflições. Pensa agora nos familiares, nas convenções de Jerusalém, que ele não poderá confrontar sem ser castigado.
Você não é um dos companheiros do falso profeta?
Está enganada, não sou.
Fingindo estar despreocupado, Pedro se dirige a uma pequena aglomeração de populares que estão em torno de uma fogueira.
Então veio socorrer o seu mestre?
Que mestre? Nunca fui discípulo desse homem.
Longas horas se passam para o humilde pescador de Cafarnaum, cujo coração agora duela com a própria consciência. As acusações e blasfêmias contra Jesus avançam pela noite, enquanto alguns serviçais oferecem vinho aos convidados. Um deles, encarando o apóstolo com espanto, exclama a todos:
é este! É o discípulo que nos atacou com a espada entre as árvores do horto!
Está enganado, amigo. Veja bem, isso não seria possível.
A última negação faz Simão Pedro recordar as palavras do mestre. Ele se levanta cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que Jesus está preso, vê o semblante sereno do Messias, que o observa através das grades. O apóstolo, tomado pelo remorso, se retira envergonhado, chorando como uma criança. Deseja ansiosamente se ajoelhar diante de Jesus e suplicar seu perdão. É então que experimenta uma visão consoladora e generosa. O mestre surge, em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias.
Senhor, me perdoe.
De repente, a imagem do Messias desaparece, mas surge um lindo luar que enfeita de luz as vielas desoladas. É nesse instante que Pedro recorda o conselho amigo de Jesus:
o homem do mundo é mais frágil do que perverso.
Boa nova.